meu avião, ê, meu avião, ele vai pousar no campo da aviação, ele vai pousar no campo da aviação. Eu dei com a mão pra ele parar, ele parou. Para o motor e devagar pousar no chão, e devagar pousar no chão. Meu avião voa na imensidão, meu avião voa na imensidão. Para no céu e devagar pousar no chão, e devagar pousar no chão.
O grupo de teatro Jabuti
e o curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina
apresentam
Um Voo Sobre o Atlântico,
adaptação da obra de Bertolt Brecht a partir da tradução de Ingrid Coudela.
Nós estamos aqui para contar a história de um homem.
Um homem não, 8 homens, 1 aviador e 7 mecânicos.
A história de 8 homens e uma máquina voadora.
A história do sonho de voar.
E a história começa assim. Primeiro foi Ícaro, que sonhou que poderia voar. Construiu asas feitas com penas. Se jogou de um penhasco e... saiu voando bem alto lá no céu!
Mas Ícaro voou tão alto, mas tão alto, que o calor do sol derreteu a cera que colava as penas das suas asas!
Mas o sonho de voar não morreu com Ícaro.
Muitos homens e mulheres continuaram sonhando e construíram balões coloridos que voavam ao sabor do vento.
Até que um dia, um brasileiro chamado Santos Dumont inventou o primeiro balão dirigível e as pessoas puderam seguir o caminho que elas queriam.
Para o norte, para o sul.
Santos Dumont era realmente um grande inventor. Ele inventou, por exemplo, o relógio de pulso. Mas a sua grande invenção foi mesmo o aparelho 14 bis, a primeira máquina mais pesada que o ar, que conseguiu voar em outubro de 1906 a distância de 60 metros a uma altura aproximada de 2 metros do solo.
Um recorde para a época.
1927.
Depois da Primeira Guerra Mundial.
E antes da Segunda Guerra Mundial. 1927.
Aqui no Brasil, em 1927, as mulheres conquistaram pela primeira vez o direito ao voto.
Aqui no Brasil ainda, lá pelos anos de 1927, pelas bandas do Nordeste... Lampião e seus cangaceiros assustavam os poderosos coronéis. É Lampé, 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 Lampião. Seu nome é Vigulino, apelido é Lampião. 1927.
No dia 22 de abril de 1927, o comandante brasileiro João Ribeiro de Barros mais 3 tripulantes atravessaram o Oceano Atlântico em um hidroavião, saindo da África e chegando ao litoral do Brasil 11 horas depois.
No dia 20 de maio de 1927, um aviador americano tenta atravessar sozinho o Oceano Atlântico, voando em um avião de Nova York, nos Estados Unidos, até Paris, na França. E é sobre esta travessia a nossa história. American Radio Station.
Vai lá.
Ladies and gentlemen, ouvintes da minha, da nossa, da sua American Radio Station. Estamos falando diretamente do aeródromo da cidade de New York, onde um homem diz que vai cruzar o Oceano Atlântico em um avião. É um fato realmente extraordinário e nós estamos transmitindo ao vivo para vocês. Centenas de pessoas vieram aqui para presenciar este fato, que, se for bem sucedido, irá figurar nas páginas da história mundial da aviação. Well, ouvintes, o aviador já se encontra presente aqui. E nós vamos tentar conversar com ele. Senhor aviador, please, algumas palavras para os ouvintes da American Radio Station.
Bom dia a todos. Meu nome não interessa. Tenho 25 anos. 7 mecânicos trabalharam dia e noite na construção deste aparelho. E eu, durante 60 dias, estudei mapas marítimos e terrestres. Vou só. No lugar de outro homem, levo mais gasolina comigo.
Senhor aviador, acabam de chegar aqui os últimos boletins meteorológicos.
Os relatórios dos observatórios informam nevoeiro sobre a costa e tempestade sobre o mar.
Ah, mas agora isto não importa. Eu vou embarcar e eu arrisco.
Eu arrisco e levo comigo um rolo de corda e um rolo de barbante.
E um rolo de barbante.
Duas lâmpadas elétricas.
Duas lâmpadas
elétricas. Um facão de caça e uma agulha grande.
E uma agulha grande.
Uma caneca e um cantil com água.
Conservas do exército americano.
Um barco de borracha.
Uma
serra, uma enxada e uma bússola.
É realmente um momento emocionante. O aviador já está entrando no avião e daqui a alguns instantes ele estará decolando para esta aventura. O avião começa a manobrar pela pista e nós da American Radio Station acompanhando tudo, ao vivo para vocês. É um fato histórico.
Se eu não chegar, nunca mais me verão.
Ele acaba de decolar e nós voltaremos a qualquer minuto com mais informações.
O aviador com seu avião lá na Europa estão. Espera,
o aviador
com seu avião lá na Europa estão à sua espera. O aviador
aqui fala, cidade de New York. Hoje pela manhã partiu daqui um homem viajando em um avião em direção ao continente europeu. Já faz sete horas e ainda não chegou nenhuma notícia dele. Perguntamos aos navios que estiverem navegando sobre o Oceano Atlântico que nos avisem se o avistarem.
Aqui quem fala é o navio Imperatriz da Escócia. 49 graus e 20 minutos de latitude norte, 34 graus de longitude oeste, respondendo ao chamado da cidade de Nova York. Há pouco, ouvimos no céu, a uma grande altitude, o ruído de um motor. Por causa do forte nevoeiro, não conseguimos ver nada. Mas é bem possível que seja o avião que vocês estão procurando, o Espírito de St. Louis.
Eu sou um novo personagem desta história. Eu sou o Nevoeiro. Nevoeiro! Eu sou o Nevoeiro! Há mil anos eu moro aqui, em cima do Oceano Atlântico. E em mil anos, eu nunca vi um homem que tentasse atravessar os ares voando. Afinal, quem é você? Retorne! Retorne!
Eu não tenho medo! Eu não desisto!
Você ainda tem muita coragem porque é jovem e não me conhece. Ainda consegue distinguir a sua direita da sua esquerda. Mas espere, aviador. Espere mais um dia e mais uma noite sem ver nada. Sem ver nada, aviador.
Não volto atrás.
Vem por aqui, aviador. Por aqui, aviador. Por aqui. é o caminho da tempestade. Tempestade!
Socorro!
Há 10 horas. Há 10 horas tenho dentro de mim um homem e um avião. Ele é frágil como uma árvore à beira-mar, mais fraco do que uma folha de papel. Mas não cai!
Socorro!
Ele despenca pra cima, ele sobe pra baixo, mas não cai! Há 10 horas eu jogo este jogo. Ele não consegue ver a lua, nem mesmo a sua própria mão. Ele não consegue se segurar em nada, mas não cai!
Muitos dizem que os tempos são velhos. Mas agora vivemos num tempo novo. No princípio, o Atlântico era considerado um oceano imenso e cheio de perigos. Mas, depois desse voo, ele não passa de um pequeno lago.
No começo, os homens se aventuravam no mar com barcos a remo. Cansados de remar, eles construíram grandes embarcações à vela. Depois dos veleiros, os homens inventaram os navios com motores movidos a vapor. Hoje, o homem está tentando atravessar o oceano em um avião. Mas no futuro, todos rirão deste voo.
Eu sou o sono. Agora, o aviador vai ter que me enfrentar. Espera, aviador, calma. Descansa um pouco. O nevoeiro e a tempestade já ficaram para trás. Dorme, aviador. Deixa que o vento te conduzirá.
Ora, não estou com sono. Eu não vou dormir.
Volta aqui, aviador. Relax. Você já está há mais de 24 horas nesta aventura. Incline o seu corpo só por um instante sobre o leme. A sua mão permanecerá alerta.
7 homens trabalharam dia e noite para construir esse aparelho. Eu não posso ser mais fraco do que eles. Eu não vou dormir. Eu não devo dormir.
Ah, mas ainda está tão longe. Feche os seus olhos só por um instante. Sonha, aviador. Sonha.
Eu não estou cansado. Eu não vou dormir, ouviu?
Volta
não vou
aqui,
dormir!
Aviador, volta
tchau!
Aqui.
Não vou dormir, não, viu bem?
American Radio Station!
Vai lá!
Estamos ainda transmitindo direto do aeródromo da cidade de New York. Aqui, apesar das poucas notícias, a América inteira espera que o voo seja bem sucedido.
Dois continentes me esperam. E eu preciso chegar.
Apesar do estado frágil de seu avião, todos acreditam que ele chegará. Jamais, escreve um jornal, jamais imaginamos que um homem do nosso país tivesse tanta coragem.
Ora, coragem não é nada, mas chegar é tudo. Aquele que sobrevoa o mar é completamente louco, porque no mar a gente se afoga.
Quando aquele que tem coragem sobrevoa o mar, as tempestades se retraem. Se as tempestades não se retraem, o motor aguenta. Se o motor não aguenta, o homem aguenta. E se o homem não aguenta? Se o homem não aguenta, a sorte aguenta. Por isso, acreditamos que um homem de sorte chegará. Vamos interromper agora e voltamos daqui a pouco com o nosso correspondente na França.
Como você está, motor? O óleo está no nível? A temperatura está correta? A gasolina vai dar? Você está se sentindo bem, avião? O gelo que lhe pesava já foi embora. E o nevoeiro é assunto meu. Você faz o seu trabalho, que é só girar, girar. E lembre-se que no nosso treinamento em São Luís, nós dois estivemos mais tempo no ar. Não está mais tão longe. Agora vem a Irlanda e depois Paris.
Bonjour, bonjour, ouvintes da Rádio France. Estamos transmitindo aqui do aeródromo Le Bourget, próximo a Paris. Em direção ao nosso continente, há mais de 24 horas, um homem voa.
Agora já não está mais tão longe, avião. Temos que juntar nossas forças, nós dois.
Quando ele chegar, um ponto aparecerá no céu e aumentará de tamanho e será um avião. E nós reconheceremos o aviador pelas fotos dos jornais que aqui chegaram antes dele. Mas receamos que ele não chegue. As tempestades, por certo, vão jogá-lo ao mar.
A tempestade já ficou para trás. E você faz o seu trabalho, motor, que é girar, 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 girar.
O motor desse avião não aguentará. E ele não encontrará o caminho até nós. Por isso, acreditamos que não o veremos.
Lembre-se, avião, agora não está tão longe. Logo vem a Ilha da Inglaterra e depois Paris. Conseguiremos nós dois!
Pescador, pescador, me responda, por que é que você vai na onda? Pescador, pescador, me responda, por que é que você vai na onda? É por causa da rede que tem, malhadinha fechada, meu bem. É por causa da rede que tem, malhadinha fechada, meu bem. Ai, como é bom pescar. Ai, como é bom pescar na beira do mar, quando faz luar. Na beira do mar, quando faz luar.
Olha, avião, lá embaixo tem barcos de pesca. Eles devem saber onde fica a Ilha da Inglaterra. Ei, pescadores! Onde fica a Ilha da Inglaterra?
Ô, compadre, não tá ouvindo? Alguma coisa faz barulho no ar.
Ei, vocês! Onde fica a Ilha da Inglaterra?
Olha lá em cima! É uma dessas coisas que voam! É um avião!
Mas como pode ser um avião, tais maluco? Uma dessas coisas feitas de lona, madeira, ferro. Nunca queria atravessar os ares voando. E qual homem que ia aguentar tanto tempo no comando?
Também não sei como foi possível, mas que foi, foi.
Voltamos a falar do aeródromo Le Bourget, próximo a Paris. Uma multidão aguarda a chegada do aviador. Já recebemos notícias de que ele está muito próximo e nós transmitiremos a partir de agora, ao vivo, o desfecho desta emocionante travessia. Esperem! Eu já vejo daqui! Um ponto aparece no céu! Está aumentando de tamanho! É um avião! Está pousando e um homem caminha até nós. É o aviador! Ele chegou! Agora, nós vamos tentar uma entrevista com ele. Por favor, aviador, nos diga como foi o voo sobre o Atlântico.
Por favor, me levem para um lugar escuro, onde ninguém possa ver a minha fraqueza natural. Mas avisem os mecânicos lá na América que o motor aguentou e o trabalho deles não teve falhas.
No tempo em que a humanidade começava a se conhecer, nós construímos veículos com madeira, ferro e vidro e atravessamos os ares voando.
Por sinal, a uma velocidade superior em mais do dobro do furacão. E, na verdade, nossos motores eram mais fortes do que 100 cavalos, mas menores que cada um deles.
Durante 1000 anos, tudo caiu de cima para baixo, com exceção dos pássaros. Nem mesmo nas mais antigas pedras encontramos qualquer indício de que algum homem tem atravessado os ares voando.
Mas nos erguemos com a nossa ingenuidade de aço, mostrando o que é possível, sem nos deixar esquecer o que ainda não foi alcançado.
A isto é dedicado este relato.
Eu dei com a mão pra ele parar, ele parou. Para o motor e devagar pousa no chão. Eu dei com a mão pra ele parar, ele parou. Para o motor e devagar pousa no chão. Meu avião voa na imensidão, para no céu e devagar pousa no chão.
Pousa no chão.
Pousa no chão.
Pousa no chão.
Um voo sobre Atlântico é uma adaptação da obra de Bertolt Brecht, a partir da tradução de Ingrid Coldella.
Interpretação de Révero Ribeiro, Nara Rai e Eric Casarim.
Participação de Camila Manfredini, Carline Piva, Renata Lago, Carolina Cordioli e Eduardo Medit.
Música de Eric Casarim.
Operação de Rogério Machado.
Orientação do professor Eduardo Medit.
Adaptação para a rádio das alunas Renata Lago, Carline Piva, Carolina Cordioli e Camila Manfredini.
Direção do Grupo Teatro Jabuti.
Uma produção do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina em 1998.